DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. 6 trabalhadores humanitários foram mortos numa emboscada no Sudão do Sul, segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU. A Agência das Nações Unidas qualificou o incidente como um odioso assassínio. Este é o ataque mais mortífero envolvendo trabalhadores humanitários desde o início da Guerra Civil no Sudão do Sul. Pelo menos 79 trabalhadores humanitários foram mortos desde o início do conflito em 2013. Entretanto, o Sudão anunciou este domingo que vai abrir um corredor humanitário para distribuir ajuda alimentar a milhares de pessoas que sofrem de fome no Sudão do Sul. Segundo as autoridades sul-sudanesas, 100 mil pessoas passam fome e 1 milhão estão em risco no estado de unidade. Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em Djené, no centro do Mali, após violentos confrontos entre o exército e um grupo armado, segundo fontes policiais na região. Os confrontos ocorreram horas antes de ter início em Bamako uma conferência de reconciliação nacional. As expectativas são baixas após vários grupos armados e partidos da oposição terem anunciado um boicote. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Os professores de Luanda convocaram uma greve de 3 dias, entre 5 e 7 de abril, como forma de protesto contra a falta de resposta das autoridades a várias reivindicações, entre elas o aumento salarial. A informação foi avançada ontem pelo Sindicato dos Professores, depois de uma Assembleia Provincial que juntou no sábado cerca de 4 mil docentes. A paralisação deverá ser alargada a outras províncias do país. Os países da África subsaariana, que incluem Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné Equatorial, começam a receber fundos do maior pacote de financiamento do Banco Mundial, 53 mil milhões de euros, no início de julho. O pacote de financiamento, sob a forma de empréstimos sem juros, será aplicado nos próximos 3 anos e terá como destino projetos concretos em áreas como a saúde, a nutrição e a energia renovável. No plano anterior do Banco Mundial, Moçambique foi o país de expressão portuguesa com mais projetos aprovados. O chefe das forças norte-americanas no Médio Oriente classificou ontem como uma tragédia terrível a morte de vários civis em ataques aéreos em Mossul, no Iraque, sem atribuir formalmente responsabilidades pelos bombardeamentos. A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos está a investigar se ataques aéreos contra o Estado Islâmico em Mossul, a 17 de março, mataram 160 civis. Cerca de 200 mil pessoas fugiram desde o início da operação das autoridades iraquianas para recuperar a segunda metade de Mossul. A polícia russa deteve ontem mais de 700 manifestantes que participavam num protesto contra a corrupção no país e que juntou milhares de pessoas no centro de Moscovo. O número de detidos é avançado por uma organização não governamental. Por sua vez, as autoridades policiais russas anunciaram a detenção de 500 pessoas. O protesto surge em resposta a um desafio lançado pelo membro da oposição, Alexei Navalny, que foi também detido. Os cidadãos turcos na diáspora podem votar a partir de hoje no referendo à reforma constitucional para reforçar os poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan. Só na Alemanha residem cerca de 1,4 milhões de eleitores turcos. Na Turquia, o referendo tem lugar a 16 de abril. As urnas abrem nos consulados numa altura em que se registra um clima de tensão entre a Turquia e vários países europeus, entre os quais a Alemanha e a Holanda. Em causa estão disputas relacionadas com campanhas das autoridades turcas no estrangeiro. Na Alemanha, o Partido Conservador da chanceler alemã, Angela Merkel, conseguiu este domingo uma vitória importante nas eleições regionais no estado do Saar. A União Democrata Cristã venceu com uma vantagem confortável sobre os social-democratas numa votação regional vista como um barómetro para as eleições gerais de setembro. E terminamos com as notícias do desporto. A seleção alemã de futebol venceu ontem o 5º jogo de qualificação para o Mundial de 2018 na Rússia. A Alemanha derrotou o Azerbaijão por 4-1. Também este domingo a Inglaterra venceu frente à Lituânia com 2 golos sem resposta. No sábado, a seleção portuguesa venceu frente à Hungria por 3-0. Ainda no futebol, a seleção de Moçambique venceu frente a Angola por 2-0, em jogo particular no sábado. Já a seleção da Guiné-Bissau perdeu na África do Sul perante a seleção anfitriã por 3-1. No basquete, este domingo, a seleção cabo-verdiana perdeu frente à Guiné-Conakry por 67-60 e falhou assim o apuramento para o Afrobasket 2017, que se realiza em agosto no Congo. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Arranca conferência para a União Nacional do Mali com o boicote da oposição e fracas expectativas no norte do país. Macky Sall foi eleito presidente do Senegal há 5 anos. Desempenho do chefe de Estado divide opiniões. E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques desta segunda-feira, 27 de março. Começa esta segunda-feira em Bamako a Conferência para a União Nacional do Mali, tal como previsto no Acordo de Paz assinado em 2015. Partidos da oposição e vários grupos armados já anunciaram que não vão participar no encontro. No norte do país, a região que é afinal o tema central da conferência, as expectativas são muito modestas. A incerteza e a falta de perspectivas continuam a marcar a vida dos habitantes na cidade de Gao. A reportagem de Catherine Gensler foi adaptada por Cristina Kripal.
Uma tarde em Gao, no norte do Mali, um grupo de jovens adultos está sentado num quintal no centro da cidade. Entre eles está Issa Bonkana, membro do Movimento de Resistência Civil. O grupo foi formado no meio da crise de 2012. Em vez de fugir, os seus aderentes tentaram ajudar a população e resistiram pacificamente aos ocupantes islamitas e a muitos bandidos armados que se aproveitaram da situação, conta o jovem. E explica por que é que o quintal se tornou no ponto de encontro diário.
Aqui não há nada para fazer, não há fábricas, ninguém investe na juventude que ficou, ninguém encontra trabalho. Reunimos-nos aqui todos os dias. Temos esperanças que o governo nos ouça e crie emprego, mas neste momento não há nada.
Mesmo antes da crise, que começou nos finais de 2011 com a revolta Tuareg e atingiu um ponto culminante com a ocupação dos extremistas islamitas, o turismo já tinha sofrido uma quebra importante. Até hoje não chegam aqui investimentos porque a situação é considerada precária. Musasum Mamaiga, o líder tradicional do grupo étnico Songhai em Gao, diz...
É evidente que a segurança aqui não funciona. Não nos podemos movimentar livremente e até estamos mais limitados agora, o que não é aceitável.
Em algumas esquinas de Gao, onde o exército alemão participa na missão de paz das Nações Unidas MINUSMA com 727 soldados, vêem-se capacetes azuis. De vez em quando passam patrulhas. O exército maliano e as milícias aliadas estão acampados perto do aeroporto. Mas, para além do centro da cidade, não se avista um único posto militar. Circulam rumores que ainda há jihadistas ativos na cidade, o que é confirmado por Musasum Mamaiga, que recorda o atentado de janeiro que matou 70 soldados. Ainda hoje ocorrem pequenos atentados que agravam o medo e a sensação de insegurança, algo que está a influenciar o processo de paz. Em maio de 2015, o governo e vários grupos rebeldes Tuareg assinaram um acordo que está a ser progressivamente implementado. A próxima etapa é a Conferência de Unidade Nacional, com início marcado para esta segunda-feira, 27 de março. Os temas que serão debatidos incluem a paz, a unidade nacional e a reconciliação. Mas sentado no seu quintal, Issa Bonkana não esconde o seu ceticismo.
Nos outro grupo do Júnior, no Tabuxum.
Nem nós, nem outros grupos juvenis fomos contactados. Ninguém nos convidou. Se houver um acordo, será um acordo de Bamako. Não é um acordo do Mali ou sequer do Norte.
Cristina Kripal, DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que pensa de iniciativas como a conferência que arranca esta segunda-feira no Mali com vista à reconciliação nacional? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta ou comentários às notícias do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Macky Sall foi eleito presidente do Senegal há 5 anos. A 25 de março de 2012, na segunda volta das eleições presidenciais, o atual chefe de Estado senegalês derrotou Abdoulaye Wade, fortemente criticado pela candidatura a um terceiro mandato. Uma das prioridades estabelecidas pelo então recém-eleito presidente Macky Sall foi o combate à corrupção. Neste sentido, reativou o Tribunal de Repressão do Enriquecimento Ilícito, um tribunal especial que julgou nomeadamente Karim Wade, o filho do seu antecessor, acusado de desvio de fundos públicos. Durante a campanha presidencial, Macky Sall fez também várias promessas no que diz respeito a reformas políticas, à boa governação, à prestação de contas e à justiça social. No entanto, 5 anos depois, os senegaleses estão divididos quanto ao desempenho do presidente. Albert Colli, reformado residente na capital senegalesa, Dakar, considera que não houve grandes mudanças.
Os problemas que estavam lá com a UAD são sempre presentes.
Os problemas que existiam no governo de Wade mantêm-se. Estou desiludido. Tal como Albert Colli e Adja Fatou, também residente em Dakar, condena a falta de mudança. Acho que a situação está pior porque tivemos mais do mesmo. Nas ruas da capital senegalesa, há também quem esteja satisfeito com o desempenho do presidente Macky Sall nos últimos 5 anos. É o caso de Khalifa Babacar Gueye. Não é fácil quando nos comprometemos a reconstruir. Há quem não consiga esperar e há quem tenha uma visão prospectiva. Mas os 5 anos de Macky Sall foram, no geral, positivos.
São, dans l'ensemble, positifs.
Opinião semelhante tem Eric. O senegalês, ouvido pela DW, considera que Macky Sall fez muito no plano social. Mas, apesar de continuar a apoiar o presidente, Eric condena alguns abusos de poder. A única coisa que lamento é que ele é visto como alguém que faz uma caça às bruxas. No seu mandato, houve momentos de grande tensão política em que opositores foram detidos. Macky Sall deverá continuar na presidência até 2019, apesar de ter prometido em 2012 que iria reduzir de 7 para 5 anos os mandatos presidenciais no Senegal. No ano passado, o chefe de Estado senegalês anunciou que a Constituição não permite reduzir o mandato em curso.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
Fique agora com mais um episódio da radionovela Contra o Crime, do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao 20º episódio da radionovela Contra o Crime, a Viagem Radical, onde a polícia está a investigar a morte misteriosa de Zara Kassim, uma jovem de boas famílias que executou um ataque bombista. No meio de uma série de ataques terroristas, o Parlamento de Kululaland discute sobre a segurança nacional.
Ordem! Ordem!
Senhor Presidente da Assembleia da República, mantenho a minha posição. O assunto da segurança não deve ser levado de ânimo leve. Afeta todas as camadas da nossa sociedade. Se as famílias estão angustiadas, ninguém será capaz de praticar agricultura ou de transportar bens. Senhor Presidente, nós dormimos com o olho aberto. Não sabemos onde que aquelas pessoas vão atacar a seguir. Nós sabemos que eles estão aí. Nós sabemos que eles estão a recrutar cada vez mais seguidores. Valha-me Deus! Eles também estão provavelmente a arranjar mais armas e munições. É por causa de todos estes assuntos que o senhor presidente, excelentíssimos membros da Assembleia, eu recomendo a adoção de uma nova lei. Uma lei que imponha o castigo capital aos terroristas que forem apanhados, mas também àquelas pessoas que estejam a ajudar.
Ordem! Ordem! Ordem!
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, gostaria de pedir que fosse dado um mandato ao Comitê de Segurança para trabalhar em conjunto com a polícia, particularmente na investigação atual. Isto vai ajudar-nos a decidir que passos devem ser dados. Nós já dissemos várias vezes, mas sinto que nunca é demais enfatizar. A pobreza e o desemprego é que estão a fazer com que a nossa juventude se associe a essas pessoas. A não ser que se tratem esses assuntos, caminharemos para a desgraça.
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, tenho uma observação a fazer em relação às das intervenções dos oradores anteriores. De forma alguma podemos equiparar um ato criminoso violento cometido por um terrorista ao crime de cumplicidade. Oponho-me determinantemente a qualquer alteração da lei que resulte no castigo capital para os condenados por cumplicidade.
Objeção! Objeção! Eu discordo!
Cale-se! Você nem sequer devia estar a comentar este assunto.
Eu vou falar. Eu estou no meu direito. Isto é uma democracia.
Exatamente. Democracia.
Ordem. 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 Esta sessão está adiada até que haja ordem na Assembleia.
Contra o crime.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos o que pensam os ouvintes de iniciativas como a conferência que começa esta segunda-feira no Mali com vista à reconciliação nacional. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Recebemos uma mensagem do nosso ouvinte, Sáliu Sanhá Kandé, na nossa página no Facebook, em relação a esta conferência que começa hoje no Mali. Sáliu Sanhá Kandé diz que é bom que os malianos se unam, pois o povo precisa de uma união forte para que as crianças possam brincar em todo o sítio com amor e segurança e sem ameaças à paz. Sáliu Sanhá Kandé escreve ainda que esta é uma nova oportunidade para que os malianos possam dialogar procurando o meio termo. Não devem misturar um problema político com a religião muçulmana, pois ela não incentiva a violência. O Tuareg deve pensar em paz e não fundamentar a guerra baseada na religião. Devem pensar na fortificação das suas fés através da oração, comenta Sáliu Sanhá Kandé na nossa página no Facebook. E na Guiné-Bissau, no sábado, centenas de pessoas foram para as ruas da capital para protestar pacificamente e exigir o afastamento do presidente do país, José Mário Vaz. Este fim de semana, vários internautas também comentaram esta manifestação e um dos comentários é de Elvésio Josper, que escreve no Facebook o seguinte: não queremos que concilie um regime autocrático no nosso país, nem alguém que vai continuar a dividir todas as franjas da nossa sociedade. Jomave defraudou todas as expectativas do povo, por isso vamos continuar nas ruas até que coloque o seu cargo à disposição. É o que escreve este internauta Elvésio Josper. Murato Momabo considerou que o protesto era uma palhaçada, mas Elias Gonda Elias responde a este comentário e pergunta porquê e comenta que o povo está a exigir os seus direitos que estão a ser violados e que as pessoas nunca se devem manter no silêncio perante algo errado. É o que escreve Elias Gonda Elias na nossa página no Facebook, Maria João.
Muito obrigada, Guilherme, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, da nossa parte, tenham um bom dia, bom início de semana.